A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Manuela Farias Nogueira. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
5:31, este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Desta vez, com a primeira chuva da 62ª Feira do Livro. Ela chegou, mas a tarde chuvosa não desanima o público, que ainda está aquecendo os motores para a maratona de 2 semanas, com várias atrações culturais e boas ofertas de livros. O Estação dos Livros inicia recebendo aqui no estúdio da rádio, na Feira do Livro, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Opperman, a professora Jane Tutiquian, vice-reitora da UFRGS, além deles, o pró-reitor de graduação Celso Loureiro Chaves e a pró-reitora de assuntos estudantis Suzy Camelli. Boa tarde. Suzy Camelli, agora sim. Boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio da Universidade, ou Estação dos Livros.
Boa tarde, é uma satisfação para nós estarmos aqui, mesmo num dia de chuva, mas é para nós importante. A Feira do Livro é uma festividade tradicional para a UFRGS. Eu acho que a UFRGS e a Feira do Livro têm o mesmo DNA, porque estamos aqui desde sempre. E para nós, da administração, também é uma oportunidade muito especial virmos a esse programa e conversarmos sobre as questões ao redor do livro.
E mais uma vez, a UFRGS se faz presente na Praça da Alfândega, através da editora, do jornal que tem a distribuição aqui, a TV, da própria rádio. E como, professor Rui, o senhor vê essa integração entre a instituição e a comunidade em geral?
Olha, para nós, a interação entre a universidade e a sociedade faz parte exatamente da missão da universidade. A universidade, ela é pública, ela nasce, cresce e se aperfeiçoa na sua interação com a sociedade. E essa interação se dá em todos os níveis, tanto na formação de recursos humanos qualificados, se dá na pesquisa, na inovação, se dá nas artes, se dá na cultura, não? E dessa maneira, toda e qualquer interação, ela traz para a universidade o resultado de um crescimento qualitativo da nossa instituição.
Uma pergunta para a professora Jane, que já foi ex-patrona da feira. Essa presença da UFRGS aqui na praça é uma forma de atrair a comunidade para a educação?
É sim, mas antes de te responder, eu quero te dizer que não existe ex-patrona. Ah. Porque toda vez que eu digo ex-patrona, me dizem não, patrona da 57ª feira. Bom, sim, eu acho que a universidade e a Feira do Livro tem muito em comum, sobretudo no que diz respeito às suas perspectivas. A Feira do Livro deste ano está trabalhando muito fortemente sobre a diversidade e sobre a cidadania. E, na verdade, nós, na universidade, também fazíamos este trabalho. E aí eu costumo dizer assim, ó, que as várias tribos frequentam a Feira do Livro. E as várias tribos que frequentam a Feira do Livro, e nesse sentido que a universidade também traz as pessoas para a Feira do Livro.
E é uma grande vitrine também.
Ah, sem sombra de dúvida, é uma grande vitrine para a universidade mostrar aquilo que ela tem em termos de pesquisa, em termos de produção. Basta te dizer que a editora da UFRGS está lançando mais de 10 títulos nesta Feira do Livro. Então, é uma oportunidade da universidade se mostrar para o público, mas nunca é um caminho de uma via só, né? É também a oportunidade do público poder conviver, o grande público poder conviver mais de perto com a própria universidade e aquilo que a universidade tem a oferecer para a sociedade.
Ainda falando um pouco sobre a editora, que traz para a feira sempre um amplo catálogo de títulos que abordam resultados de pesquisas nas mais diferentes áreas de conhecimento. Essa edição, um ex-reitor também está fazendo, né, parte de um dos lançamentos, o professor Elgio, com um livro muito rico num momento tão oportuno também, né?
Exatamente, o livro do professor Elgio, que aborda que é o momento do integralismo, né? É um livro que faz uma reflexão importantíssima, muito atual, porque, afinal de contas, todo o espectro de autoritarismo, ele perpassa hoje a nossa sociedade. Há toda uma discussão sobre essa questão, junto com a questão da democracia, né? E essas questões, elas são importantes, a perspectiva histórica, até para a gente ver que nós não estamos inventando a roda e não estamos reproduzindo, esperamos não reproduzir, os erros do passado. Então, o aprendizado e essa contribuição do professor Elgio para que nós tenhamos...
A nova composição agora da reitoria chega num momento que... crítico da sociedade, de economia, mas de alguma maneira, qual é as perspectivas para o primeiro, para encerrar este ano e começar um ano novo?
Bom, deixa eu passar primeiramente a palavra aqui para o professor Celso, nosso pró-reitor de pós-graduação, não de graduação.
Desculpa.
O de graduação é o professor Vladimir. E a pós-graduação, eu passo a palavra para ele primeiro, porque a pós-graduação está dentro do nosso horizonte como uma das grandes potenciais que nós e dessa caristia.
Boa tarde aos ouvintes da rádio e obrigado por essa oportunidade de falar nessa capacidade de pró-reitor de pós-graduação. E, de fato, a pós-graduação, ela se coloca, especialmente a pós-graduação da UFRGS, que é de excelência pelos seus programas, pelos seus cursos, pela avaliação consistentemente positiva que tem recebido, a pós-graduação nesse ambiente de crise é, de fato, uma perspectiva ainda de crescimento. Mesmo com essas turbulências que nos envolvem, não me refiro apenas aos trovões que nós estamos ouvindo aqui mesmo dentro do estúdio, mas aos trovões da nossa conjuntura, mesmo aí a pós-graduação, ela apresenta uma chance consistente de crescimento, e na UFRGS nós temos perspectivas de crescimento, com provavelmente novos cursos, ampliando para novas áreas de conhecimento, indo à direção de um dos motes dessa administração, que é a transversalidade de áreas de conhecimento, a interdisciplinaridade. A pós-graduação realmente ela se coloca como algo muito vibrante e que evidentemente sempre se reflete nas feiras do livro e se reflete não apenas nos lançamentos através da nossa editora, mas, como foi bem apontado, nas tardes de autógrafo. Nós temos professores nossos que não apenas estão lançando as suas pesquisas, mas às vezes ineditamente alguém de uma área está lançando um livro de poesia, que é uma outra área completamente diferente. E isso reflete esse dinamismo da nossa universidade, da UFRGS, que ainda permanece e há de permanecer mesmo nesses tempos de tormenta.
Muito obrigada. E desculpe, para reitor de pós-graduação.
Não há problema algum. Se fosse de graduação, estaria falando aqui com o mesmo contentamento.
Bom, então, professor Rui, alguma, para além dos cursos que ele falou, alguma projeção já para 2017, para, em termos de manter a universidade com novos projetos?
Muito bem. Nós temos uma preocupação inicial, que é a expectativa de aprovação do orçamento da União pelo Congresso Nacional para 2017. Isso não aconteceu ainda. E por que nós temos essa expectativa? Porque ela é que vai nos dar um delineamento do quantitativo de recursos que nós vamos receber, tanto para custeio, como para investimento da universidade. Nós temos um apontamento do governo de que esse orçamento ele será menor do que o orçamento de 2016, né? Em torno de 5% a 6% menor no custeio e algo como 25%, 30% no capital. Isso é extremamente preocupante, né? Aliado a isso, estamos aí com a discussão da PEC 55, agora que está no Senado, que é a PEC chamada do congelamento, que estabelece um patamar de orçamentário para os próximos 20 anos. Ainda que as universidades e a saúde, a educação e a saúde, fiquem fora num primeiro momento, né, nós temos projeções que mostram que fatalmente nós vamos parar de crescer, né, em função ou em decorrência dessa questão. Isso é uma preocupação muito grande de toda a comunidade. Nós, da nossa parte, também estamos preocupados, estamos apresentando de tal maneira que a gente vai buscar sensibilizar a quem decide sobre essa questão de que educação não é gasto, educação é investimento. E investimento é a única maneira que nós realmente temos de superar essa crise, porque sem investimento nós não temos o progresso, não temos a tecnologia, não temos a inovação que vão alavancar a saída do Brasil dessa crise no que se refere à sua produção industrial, agrícola, enfim, que se refere à produção de riquezas para o país. Então, esse é um aspecto que nós estamos muito preocupados, mas como o professor Celso colocou, a universidade ela já passou por situações até piores que essas, ou talvez tão ruins quanto essas. Nós sobrevivemos. Sobrevivemos por quê? Porque para além dessa questão, nós temos a perfeita noção de que essa é uma instituição que produz conhecimento, é uma instituição que tem uma grande interação com a sociedade, e nós vamos buscar, nessa tradição de interação, os recursos necessários para fazer aquilo que, porventura, a gente não tenha condições de fazer de outra forma.
Na próxima sexta-feira, a URGS realiza de um colóquio regional Sul, Reflexões e Propostas. Professora Jane, poderia falar sobre isso?
Posso sim. Nós estaríamos realizando na próxima sexta-feira, no dia 4, no Salão de Atos, a partir das 8h30 da manhã, começam às 8 horas as inscrições, um grande colóquio que se propõe a refletir sobre a medida provisória do ensino médio. A medida provisória traz uma fragmentação de conhecimento muito grande e alijando aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso lado humanístico, né? Na medida em que o que aí se propõe são dois grandes momentos para o ensino médio, um momento com três disciplinas obrigatórias, português, inglês e matemática, e posteriormente o aluno vai fazer a escolha das disciplinas que ele quiser fazer, que mais lhe agradar. Então, isso vem como uma medida provisória, vem sem a discussão da sociedade e daqueles, os atores implicados com todo o processo. E nós, então, ofereceremos à nossa comunidade, aos nossos alunos, aos nossos professores, mas não é só a nossa comunidade, há toda a região sul, uma vez que esse colóquio está sendo organizado com todas as universidades federais da região sul. São 11 universidades participando com o apoio da Andifes para que a gente abra efetivamente essa discussão. Então, já quero deixar aqui o convite. É só chegar, é no Salão de Atos, e evidentemente que todas as pessoas têm alguma ideia daquilo que significa. Leva a sua ideia daquilo que significa a medida provisória para o ensino médio, as suas consequências, o seu impacto no terceiro grau, na universidade. Este é o momento de nós discutirmos. E dentro dos nossos projetos, complementando o que dizia o reitor, nós temos um projeto muito bom, a gente está trabalhando muito na qualidade do tempo de estar do aluno dentro da universidade. E a gente quer qualificar esse tempo dele de forma a aprendê-lo mais na universidade, seja melhorando os espaços de convivência, seja oferecendo espaços de diálogo, mas quem pode falar melhor sobre isso é a professora Suzy, pró-reitora de Assuntos Estudantis.
Boa tarde a todos os ouvintes. Então, como pró-reitora, eu gostaria de reforçar o convite da professora Jane. Os nossos alunos têm demonstrado uma grande capacidade de mobilização em torno dos temas que têm preocupado a nossa sociedade e fazendo opinião sobre a reforma, mas a vivência deles, que são, dentro da nossa comunidade, aqueles que mais próximo passaram pela experiência do ensino médio, que é o nível que mais vai ser afetado. Então, é fundamental que eles estejam presentes nesse colóquio, trazendo as experiências deles, trazendo as demandas de quem viveu tão recentemente a experiência do ensino médio. Então, a gente reforça o convite a todos os nossos alunos que estejam presentes na sexta-feira lá no Salão de Artes.
Muito obrigada. Não sei se o professor Rui tem mais alguma coisa, gostaria de acrescentar alguma coisa.
Eu gostaria de dizer que esse colóquio e toda a movimentação que nós estamos fazendo em torno dessas medidas apresentadas pelo governo dentro da universidade, ele é exatamente um testemunho de que o espaço da universidade é o espaço do debate, é o espaço da autonomia para o debate, é o espaço democrático para o debate, né? Isso é algo que nós temos que defender. De alguma forma, poderia-se pensar que ele seria um espaço garantido, mas ele não é. Na verdade, a universidade tem que defender seu espaço, tem que permanecer aberta ao diálogo, né? E isso só se faz com a participação efetiva da comunidade neste diálogo, nessa construção do diálogo. Esse colóquio tem como objetivo final produzirmos um documento representativo dessas pessoas que lá estarão, para que a gente leve à Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, de tal maneira que ele vai ser consolidado com outros documentos semelhantes das outras regiões do país e apresentado não só ao Congresso Nacional, à Câmara, ao Senado, mas também ao MEC. Não? De tal maneira que a universidade ela se faça presente na colocação de como é que nós entendemos que esse assunto pode e deve ser abordado. Todos reconhecemos a importância dele, mas achamos e temos certeza que é dentro da universidade que a gente pode produzir os melhores posicionamentos a esse respeito, porque, afinal de contas, somos nós os que produzimos ou que trabalhamos com a formação dos professores que vão para o ensino médio. Não? Somos nós que temos interações, seja no Portas Abertas, seja nas bolsas de iniciação que se colocam para o ensino médio. Enfim, a universidade tem esse diálogo permanente com o ensino médio. E uma grande preocupação pelo seguinte: o aluno do ensino médio será o nosso aluno. Quanto melhor ele vier qualificado para a universidade, melhor para a universidade também.
Professora Jane, queria acrescentar alguma coisa?
Não, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, já estivemos juntas no lançamento da feira, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez pela acolhida na rádio.
Eu agradeço, então, a participação do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Opperman, da vice-reitora Jane Tutiquian, do pró-reitor de pós-graduação Celso Loureiro Chaves e da pró-reitora de Assuntos Estudantis, Suzy Camei. Muito obrigada. São 17 horas e 50 minutos. Vamos agora ouvir uma dica de livro de Rita Lenira Bittencourt, que é professora de teoria literária.
Boa tarde a todos. Eu sou a professora Rita Lenira Bittencourt. Trabalho com teoria literária e literatura comparada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, e tenho uma dica de leitura hoje. Eu recomendo a leitura da poeta gaúcha, que mora em Pelotas, Angélica Freitas. A Angélica tem um primeiro livro de 2007, que foi publicado pela COSAC na IFE e pela Sete Letras, intitulado Rio que Shake. Esse livro me chamou atenção inicialmente pelo título, porque mistura o Rilke, que é um poeta alemão bastante conhecido, e uma ideia de mistura mesmo, né? De shake, de bater. Seria um Rilke-shake, Milke-shake, né? Isso me chamou atenção e realmente o livro não desmente o que apresenta no título. Ele trabalha muito com intertextualidades, faz conexões engraçadas, irônicas. Alguns poemas são muito para cima, muito levam o leitor a pensar na vida de uma forma mais interessante. Né? Explora sons, imagens, cortes. Os cortes são muito interessantes. Ela tem poemas que são ritmados, mas subitamente sofrem alguns cortes, mudam a direção. Surpreende pelo que propõe a seguir, né? Rompe uma certa expectativa do leitor. Além disso, ela é muito erudita, ela trabalha em diálogos com vários poetas modernos, como a Ana Cristina César, com o Raul Bopp. Ela trabalha com a Gertrude Stein também, tem três poemas sobre a Gertrude, uma espécie de relação pessoal muito engraçada e, ao mesmo tempo, muito inteligente. Também recorre à música. Em vários momentos, ela cita músicos, como a Josephine Baker, por exemplo. A Angélica Freitas é uma poeta jovem. Além do Rio Shake, ela tem outro livro que se chama Ultra do Tamanho de um Punho. É um livro posterior, do qual eu vou falar agora. Mas para aquele leitor jovem que está interessado na poesia contemporânea, que está procurando um ponto de entrada para entender o que está se fazendo hoje em termos de poesia, a Angélica Freitas e o Rio Shake é uma boa dica.
Sete horas e 53 minutos e nós seguimos com Estação dos Livros com a entrevista de Nara Samberlan falando sobre seu lançamento Paisagem Antrópica. Programa Estação dos Livros segue agora com Nara Samberlan Santos, que está trazendo para a Feira do Livro Inserção da Vegetação na Paisagem Antrópica. Boa tarde, Nara.
Boa tarde.
Então, a inserção da vegetação na paisagem antrópica é o título do livro. Seja bem-vinda aqui ao Estação, à Rádio da Universidade. E eu começo te perguntando sobre o processo de urbanização sem planejamento. Traz que consequências climáticas, estéticas e até psicológicas na sociedade?
Sim, hoje a gente vive, né, um momento de urbano bastante caótico, né? O excesso de construções, a falta de planejamento faz com que a planta fique em segundo ou terceiro lugar, quer dizer, ela não é priorizada. Então, essa falta de vegetação nos espaços urbanos faz com que nós tenhamos maior consumo de energia, porque nós não temos sombreamento, né? Os carros ficam expostos, o pedestre caminha exposto ao sol. E psicologicamente nós estamos num mundo de concreto, né? Quer dizer, a falta do verde, esse contato com a natureza não se faz presente. Então, a vegetação no ambiente urbano, ela é basicamente planejamento. Planejamento e manejo, que também não adianta fazer campanhas, plantios no determinado governo, X, Y, Z, e essas árvores ficarem abandonadas sem manutenção. A árvore urbana é uma árvore que sofre uma série de influências, porque ela não está no seu ambiente natural. Então, há uma necessidade de um manejo constante para nós não termos problema de árvores tombando, de quebra de galhos, de comprometimento de, enfim, de pessoas e de imóveis.
Agora, eu me lembrei de um fato desses, da árvore na Redenção, né?
Exato.
Falta de manutenção, caiu...
Enfim. É uma coisa importante que as pessoas não se percebem, que a árvore é um ser vivo. Primeiro, ela tem ciclo de vida, né? As árvores também envelhecem como nós, as árvores também morrem como nós. Então, há uma necessidade de ter continuamente uma avaliação, porque as árvores têm que ser repostas. Então, não tem que esperar ela morrer para colocar outra. Tem que avaliar se aquela árvore ela cumpriu as suas funções. Então, o que aconteceu? Árvores antigas, árvores com podas excessivas, e a gente vê em Porto Alegre, não só Porto Alegre, a maioria da cidade, uma poda excessiva, principalmente no inverno, mal feita, mal conduzida. Isso aí expõe a árvore a um risco maior. Então, aconteceu um vento, as árvores velhas, mal podadas, não suportaram a ação do vento, que fez com que elas fossem arrancadas, e o excesso de chuva fez com que os galhos também quebrassem. Quer dizer, foi um caos, realmente, um caos urbano ecológico, né, em termos de vegetação aqui em Porto Alegre, que sempre foi uma cidade que tinha o status de ter uma boa arborização. Quer dizer, a nossa rua mais bonita do mundo, ela ficou totalmente comprometida, né, o que é uma lástima.
Com certeza. E outra coisa que a gente vê muito aqui em Porto Alegre, mas é alheio, né? A gente vê assim, esse parque é mantido pelos vizinhos, esse canteiro, mas é mantido aleatoriamente.
Sim.
A gente não sabe que árvore plantar ali.
Exato.
Manter aquele canteiro.
Isso.
Que seja.
É o que eu te digo, é meritório essas demonstrações de empresas, de particulares, enfim, de manter. Mas eu te pergunto, até que ponto aquelas pessoas têm conhecimento técnico para escolher, para manter, quer dizer, tem um lado positivo de querer fazer alguma coisa, mas esse querer tem que ser sempre subsidiado por um técnico, né? É a mesma coisa que tu ires numa farmácia e aleatoriamente comprares um remédio, né? Então, cada área tem técnicos especializados e a área de vegetação urbana é uma área que merece, porque a árvore está exposta. Ela, assim como ela embeleza, ela pode representar um risco também, não é?
E qual seria a saída para diminuir um pouco esse problema?
Eu acho assim, ó, que algumas cidades, vão tomar Porto Alegre, a parte central ela já não tem, ela, hoje o que se pode fazer é reposição de árvores, né? Mas tem que, de agora em diante, todos os loteamentos novos, todos os empreendimentos novos, tem que se pensar que a árvore tem que existir, tem que deixar o espaço correto para ela. Então, assim, não é vamos abandonar o centro de Porto Alegre, não vamos abandonar porque houve uma tragédia. Não, nós vamos gradativamente repondo essas árvores. A Porto Alegre tem a tradição dos jacarandás, tem a tradição das palmeiras washingtônias. Então, isso não pode se perder. Isso é patrimônio de uma cidade, um patrimônio ambiental. Então, eu acho assim, ó, se esses jacarandás já estão precisando de reposição, vão produzir mudas de qualidade, vão fazer cultivos de qualidade, covas suficientes e vão manter a vegetação presente. Agora, nos outros locais que a cidade está expandindo, não é simplesmente fazer a construção. Fazer a construção, deixar espaço adequado, o tamanho da cova adequado, colocar a muda do tamanho adequado, enfim, toda aquela série de tratos com
mais adequada, por exemplo, para um parque onde vai ter crianças.
Exato. Bom, e nós temos três situações dentro de uma área urbana, né? Nós temos as vias públicas, onde nós temos uma série de fatores limitantes, que é a largura da calçada, a fiação aérea, o recuo dos prédios, a parte mais antiga da cidade não tem recuo, né? Então, ali é uma árvore que tu tem que ter um cuidado, que não conflite nem com a fiação aérea, nem com a subterrânea, porque tem rede também de esgoto de água. Então, aí tem que ter um cuidado para evitar excesso de podas. Na área de parques, que tem crianças, que são áreas mais utilizadas,
Eu acho que nós temos uma coleção, um número grande de espécies frutíferas, por exemplo, que não são exploradas, que além de produzir o fruto, elas chamam a avifauna, né? Então, assim, ó, o que tem que ter cuidado? Que elas não tenham espinho, que a pessoa não vá se ferir, que comprovadamente ela não seja alergogênica. Quer dizer, esses cuidados básicos, entende? Mas a flora brasileira, a flora do Rio Grande do Sul, permite te escolher fazer composições maravilhosas. O problema é que as pessoas, elas entram, né, de sempre. É sempre a mesma espécie, e as cidades, elas não têm identidade. Tu notaste isso? Que o que tem numa tem na outra, se repete. E nós temos, assim, espécies para fazer com que cada cidade tenha a sua identidade. Porto Alegre tem com os jacarandás, mas os outros a gente vai ver que, infelizmente, não tem essa preocupação, não é?
Uma outra coisa parece que a vegetação também entra em moda, né? Daí, de repente, tem que...
Exato.
E aí só se planta um tipo de
árvore. Exatamente. É a vegetação arbórea, arbustiva. Tu te lembra que dentro das casas antigamente eram as samambaias, depois vieram as orquídeas, vieram as bromélias. Elas têm modismo também, né? Mas assim, eu acho que acima do modismo tu tem que ver se aquela planta se adapta ao ambiente, se é uma planta rústica, porque não adianta tu querer colocar uma planta extremamente frágil no ambiente, né, externo, ou uma planta que exige uma quantidade de sol muito grande dentro da tua casa. Então, as necessidades da planta é que tem que ser levada em conta. Não existe a árvore ideal, existe a árvore que vai se adequar àquele espaço. E é isso que o técnico tem que buscar. É isso que as prefeituras, dentro das suas secretarias competentes, têm que enxergar. Que o plantio por plantio não adianta. Mas o plantio de qualidade, porque quantidade não quer dizer nada, mas sim a qualidade. Quer dizer, hoje nós estamos na praça e eu te pergunto, esses jacarandás que idade tem? Quer dizer, há quanto tempo não se fazem praças arborizadas que possam agregar as pessoas, que seja um chamamento às pessoas, né? Que elas possam se apropriar daquele lugar, porque o povo tem que se apropriar do lugar. Se ele não gosta, ele depreda. Tu sabe que é assim, né?
É verdade. Existe algum órgão que se possa fazer esse tipo de pesquisa? Bom, eu quero plantar, quero fazer um parque. A quem eu procuro?
Todas as cidades têm setores específicos, têm secretarias. Algumas são chamadas de meio ambiente, a Secretaria da Agricultura. Quer dizer, cada município tem a sua nomenclatura, e são eles que são responsáveis, inclusive pela árvore da frente da tua casa, não é tua. Aquela árvore já é um bem público, né? Mesmo que tu tenhas plantado e tu faças a manutenção, mas assim, ela já não é mais tua. No momento que ela foi para o espaço público, né? Então, as pessoas que desejarem plantio, elas têm que recorrer, sem dúvida, aos órgãos competentes.
Todas essas questões, muitas delas, digamos, estão aqui, então, nesse teu livro,
Sim.
Inserção da Vegetação na Paisagem Antrópica, que é uma edição da UFRGS.
Sim.
Não, pode falar, é a sessão de autógrafos.
Agora às 17 horas. Na verdade, esse livro aí, ele é um livro muito voltado ao aluno, ao técnico, né? Porque a área de vegetação, ela engloba vários cursos, arquitetos, agrônomos, engenheiros florestais, os biólogos. Então, dada a minha experiência, né, didática de tantos anos e a falta de bibliografia acessível para o aluno, contando a nossa realidade, não a realidade de outros países, mas a nós. Então, eu tentei condensar da forma mais simples possível, desde a criação da cidade, como ocorreu a inserção, quais os cuidados com a vegetação, qual é a legislação existente, quer dizer, é um apanhado geral do que seria uma grande aula, vou chamar, para os alunos e para os técnicos.
Nara, muito obrigada pela tua participação no Estação dos Livros e boa sessão de autógrafo de Inserção da Vegetação na Paisagem Antrópica, e um lançamento da editora da UFRGS. Seis 6:05, este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Ana Laura Freitas. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Cláudia. A gente recebe agora a escritora Fernanda Nunes Barbosa, que está lançando Biografias e Liberdade de Expressão, Critérios para Publicação, da Arquipélago Editorial, e tem sessão de autógrafos hoje às 19h. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda à Estação dos Livros.
Obrigada. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes.
Bem, Fernanda, recentemente vimos surgir diversas polêmicas, né, em torno da autorização da publicação de biografias de personalidades famosas. Conta um pouco sobre o contexto que enseja o lançamento desse teu livro.
Bom, esse livro ele é resultado de um estudo de 4 anos, né? Porque ele é o resultado da minha tese de doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, quando eu pensei em escrever sobre o tema, ainda não estava na mídia, assim, não era uma grande pauta, digamos assim, tema das biografias, embora a gente já tivesse alguns casos famosos, rumorosos, especialmente do Roberto Carlos, né, cuja biografia foi vedada a 2007, 2008, se não me engano, biografia escrita pelo historiador Paulo César Araújo. Então, já era um tema, mas não estava tão na mídia ainda. E aí eu queria discutir, então, quais são os limites que tem um biógrafo para escrever uma biografia, se é que tem limites, ou seja, qual a amplitude dessa liberdade de expressão que a gente, né, diz existir no Brasil e que, infelizmente, a gente percebe que é cada vez menor, né? Então, o contexto foi de um trabalho acadêmico, mas que teve uma grande influência das obras, das próprias biografias que eu li, para poder construir, né, o texto. Então, ele não é acadêmico, só acadêmico, digamos, estritamente, né? Então, não é só o pessoal do direito que vai compreender.
Tu és uma leitora de biografias, então, porque normalmente esses temas também que a gente escolhe como objeto de estudo numa pós-graduação tem que ser algo que nos pertence muito, né, assim, para nos acompanhar durante 4 anos num doutorado. Como é que é a tua relação, assim, pessoal com as biografias?
Eu gosto bastante de biografia, eu já li várias, assim, mas eu gosto de diferentes gêneros, né? E dentro do direito, porque eu sou professora de direito, né, eu também acho que para a gente poder ensinar o jurídico, a gente precisa muito, eu gosto muito de direito e literatura, então dessa, digamos assim, dessa área de estudo dentro do direito. Para a gente entender muito das personalidades que cometem crimes, que se relacionam, enfim, no mundo jurídico, a gente também usa personagens da ficção, personagens literários, para trabalhar as realidades humanas no cenário jurídico. Então, sempre gostei muito de literatura. E biografias, em especial, porque explicam mais a fundo o que é o humano, né? E aí eu digo, não biografia só as autorizadas, porque da vida do sujeito tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, isso faz parte. Então, acho que as biografias mostram isso, né? Muito o lado humano, mostrando o que se quer mostrar, mas também aquilo que se gostaria de esconder, mas que faz parte da existência de cada um de nós, né? Nem tudo a gente sente orgulho, enfim, mas é parte do humano.
Bem, o teu livro, então, a questão que norteia ele é o limite entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade, né? Sob esse olhar do direito, que é a tua área. Como lidar com essa intersecção, assim, onde é que tu chega nessa obra, nesse estudo?
Pois é, todo mundo diz assim, se pode escrever uma biografia desde que não viole direitos da personalidade. Isso está dito, está posto, não é muita novidade. Então, a tese, que é o capítulo 3º do livro, só para explicar bem brevemente o livro, na primeira parte eu estudo o que é uma biografia, porque é muito fácil a gente abrir um dicionário e dizer lá a história sobre a vida de alguém, mas eu estudo o que é biografia como gênero literário, como gênero histórico, e depois construo um conceito jurídico. Aí depois, no segundo capítulo, eu explico um pouco das origens da liberdade de expressão e dos direitos da personalidade, no que se constitui o conflito. E no capítulo 3º eu dou quais critérios, então, para dizer que se a biografia é violadora de direitos da personalidade ou não. Então, só para te dar um exemplo, eu digo que o biógrafo, ele não pode ser alguém que tenha compartilhado do ambiente doméstico do biografado. Esse seria um limite. A biografia. Então, ex-mordomos, ex-empregados domésticos, ex-mulher ou ex-marido, ex-amante, porque essas pessoas não teriam um intuito, pelo menos em tese, de criação de uma digamos assim, de uma memória histórica ou cultural daquele personagem que tem relevância nacional ou mesmo regional, mas sim teria uma finalidade revanchista ou apenas de um lucro econômico fácil. Então, a figura do biógrafo também é importante para legitimar uma biografia. Isso é um dos critérios. Depois, a figura tem que ser uma figura pública, não pode ser um anônimo. É, qual o meio que é utilizado também é importante, se é uma biografia, né, mais longa ou se é só uma biografia, por exemplo, para um jornal, para uma revista. Então, isso vai dizer se a pesquisa tem que ser mais aprofundada ou menos aprofundada. A própria ideia de que não cabe um sigilo da fonte, as fontes têm que ser reveladas. Então, tem alguns critérios que acho que são importantes para, pelo menos, nos nortear se há um abuso ou não há um abuso na publicação da obra.
Porque, Fernanda, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias, né? O teu livro propõe esses critérios, assim, então, eu queria que tu, enfim, avançasse, assim, como o teu estudo talvez contribui, assim, para essa discussão e para as próprias decisões do STF, assim.
Eu acho que a decisão do STF foi muito pobre, embora ela seja extensa, uma decisão de 300 páginas, porque ela se limita juridicamente a dizer que não é necessária autorização prévia para a publicação de biografias. Isso já era um senso quase comum de que essa autorização não seria necessária, porque seria uma censura prévia. E o STF também diz que, pelo menos, né, a princípio, que deveriam ser figuras públicas. Mas ele não dá maiores critérios. Então, o que eu acho que a tese contribui é justamente para esses critérios. Então, como eu disse, né, um deles, quem pode ser o biógrafo? O STF não disse, mas então eu digo, né, não é uma reserva de mercado, né, que só jornalistas ou historiadores possam, mas não podem ser pessoas que tenham compartilhado da vida do biografado. O biografado tem que ser uma pessoa pública. Se ele for uma pessoa, enfim, reflexo na sua vida. As próprias histórias contadas, porque como a gente diz, toda história sobre a vida de alguém é história sobre a vida de outros, né? Porque a gente se relaciona o tempo inteiro. Então, para que as histórias desses outros sejam contadas e os nomes revelados, é necessário que se demonstre qual a pertinência daquela história para o conjunto da obra do biografado. Então, eu digo, por exemplo, não posso escrever, não seria legítimo escrever uma obra, a biografia do ex-presidente Lula, sobre o aspecto das suas relações amorosas. Então, a vida privada do ex-presidente Lula. Como existe uma biografia que é a vida privada de Stalin, por exemplo. Por quê? Porque não existe um sentido, não se verifica, a princípio, um sentido para se tratar só da vida privada de alguém que tem no espaço público da política a sua atuação. Qual era o sentido da biografia do Stalin ser essa vida privada? Porque a biógrafa queria mostrar que, além de ser aquele homem, né, que se diz, né, que foi muito duro, enfim, que teve que não parecia nada afetivo e que teve uma atuação política muito dura, vou usar esse termo, ele também era um pai amoroso, um marido carinhoso, etc. Então, ela tinha uma finalidade que não era só mostrar uma intimidade, mas era mostrar um lado da personalidade. Então, isso tem que ficar claro. Então, eu digo, a biografia tem que ter uma função. E essa função tem que ser uma função que mereça proteção jurídica. Isso não é fácil no primeiro momento, por isso que a gente não pode ter regras, né? Não pode ter no Código Civil regras quando uma biografia pode ser escrita ou não. Então, isso é um trabalho, como a gente disse, para a doutrina mostrar, né, quais são os caminhos. Então, acho que é um pouco por aí.
E como é que tu percebe, assim, qual possa ser, assim, a contribuição dessa obra para a comunidade, enfim, para a atuação de quem vier a se envolver com casos desse tipo, assim?
Eu acho assim, a primeira contribuição que eu acho que ela tem é para colocar o tema em discussão. Em segundo lugar, para defender, porque é uma coisa curiosa, eu defendi essa tese no âmbito de um programa de direito civil. E, normalmente, os civilistas, como a gente diz, eles são mais protetores dos direitos da personalidade. Então, eles tendem a dizer que a biografia não pode ser publicada, a não ser que a pessoa autorize. E, de outro lado, os chamados publicistas, que são os professores de direito constitucional, eles são mais pró-liberdade de expressão. Então, eu sou uma civilista mais publicista, porque eu sou uma civilista que tende à liberdade de expressão. Então, acho que o que é importante é colocar em discussão o tema e sustentar que a liberdade de expressão tem que ser colocada acima dos direitos, digamos assim, da personalidade, num certo sentido, né? Porque na medida em que a gente se coloca socialmente, a gente está exposto, e essa exposição traz uma consequência, boa ou não, gostemos ou não, e que, enfim, né, a gente tem que aceitar como uma sociedade madura, uma sociedade democrática. Então, eu acho que é, talvez, da perspectiva de um civilista, dizer que a gente precisa proteger mais as liberdades do que as resistências às liberdades, né?
Tu trouxeste esse exemplo da biografia sobre o Stalin. Tu chegaste a investigar, ou pelo menos em alguma medida, em outros países, como funciona essa questão? Assim?
Sim. É, especialmente a gente divide, né, no direito os países de common law e civil law. Então, eu estudei especialmente Estados Unidos, que a gente já sabe que é o grande, né, digamos assim, bastião da liberdade de expressão, que tudo se pode, e que é muito curioso, porque a privacidade também veio dos Estados Unidos, nessa proteção da privacidade, final do século XIX. Mas eles são muito, eles dão muito valor à liberdade de expressão e, portanto, lá nos Estados Unidos a gente vê que tem, né, 20, 30, 40 biografias sobre uma personalidade. Isso eu defendo como algo positivo, porque a biografia, ela é uma versão sobre a vida de alguém. Então, eu digo, muito melhor que a gente tenha 3, 4, 5, 10 biografias sobre o ex-presidente Lula, porque isso suscita mais o debate, né? Isso demonstra que é só uma versão sobre a vida daquele personagem público. Então, a gente tem nos Estados Unidos, digamos assim, quase nenhuma censura, ou quase nenhum limite, ao passo em que, na Europa, a gente tem maiores limitações. Então, a gente, digamos que no Brasil, nesse sentido, é mais parecido com o direito europeu, direito francês, direito alemão, que protege mais os direitos da personalidade do que os Estados Unidos. E aí tem alguns exemplos, né? Na França tem um exemplo importante, na Alemanha. Os alemães trazem um critério que eu acho bem interessante, que eu também aponto, que é, e que aí os historiadores que me desculpem, né? Mas aquela ideia de biografia romanceada é um perigo, porque a gente não consegue delimitar o que, que é verdade e o que, que é ficção. Então, eu digo, uma biografia, para ser tutelada, ela não pode ser romanceada, porque a pessoa que lê tem que perceber que aquelas informações que são dadas tendem ou buscam ser verdadeiras. Então, os alemães têm uma teoria que eles chamam teoria dos sinais. Eu tenho que perceber numa obra se os sinais, né, digamos assim, superficialmente, são sinais de uma obra ficcional ou não ficcional. Se ela é não ficcional, eu não posso ter elementos ficcionais. E aí, para os jornalistas, né, isso não significa que não se possa escrever com uma linguagem romanceada ou com uma linguagem do chamado jornalismo literário. Então, na verdade, as melhores biografias são as biografias escritas a esse estilo, né, de um jornalismo literário. Então, ficcional, mas com uma linguagem mais leve, mais agradável, mais fluida.
Agora, tu falaste em linguagem e eu fiquei pensando em como foi o processo de transformar uma tese de doutorado no direito, né, em um livro, então, que ganha sessão de autógrafos hoje, que está sendo lançado. Como é que foi esse processo?
Pois é, na verdade, enquanto eu fui escrevendo, porque eu gosto muito de ler jornalismo literário, assim, leio bastante e gosto, então, dessa forma de escrita. Eu acho a forma do direito muito chata, muitas vezes, né? Ela é muito dura, ela é muito
jargões,
e eu acho que não precisa isso, né? O direito, muito pelo contrário, ele tem que ser mais próximo da sociedade do que ele é, e não a linguagem não tem que ser uma barreira, né? Separando nós e eles. Então, na verdade, o livro, quando foi transformado em livro, foi pouca coisa que foi mudada, só se tirou aquela formalidade um pouco acadêmica, mas a linguagem já era uma linguagem, digamos assim, mais suave. Isso foi interessante porque foi um elogio dos 5 professores que compuseram a banca, que eles gostaram de ler nesse sentido. Não era uma tese do direito pesada, sem deixar de ser ou de ter os elementos teóricos indispensáveis, né? Então, teve uma bibliografia técnica, mas eu li muitas biografias e citei muitas biografias. Então, isso permitiu um estudo não só teórico, mas eu pegava trechos das biografias, né? Usei trechos da biografia do Garrincha, trechos da biografia do Roberto Carlos, trechos da biografia esqueci agora, várias biografias do Rui Castro que eu utilizei, mas uma do Anjo Pornográfico. Então, eu usei muitos trechos de biografias, né? Usei o livro também bastante do Paulo César de Araújo, em que ele conta o processo que ele teve com Roberto Carlos, num livro chamado Réu e o Rei, que ele conta toda a demanda judicial e como foi a proibição do livro que ele escreveu sobre Roberto Carlos. Então, digamos assim, eu fui entre o técnico e o próprio objeto da minha pesquisa, que eram as biografias. Isso deixou suave desde o momento da primeira escrita, digamos assim, né? E aí depois só fui arrumando um pouco a linguagem para ficar mais agradável assim, para qualquer leitor, né?
Bom, já teve esse incentivo da banca, então, assim, de saída. Bem, aí finalizado o doutorado, o livro, né? Eu acho que é legal isso de o conhecimento também circular, né? Se transformar num livro que possa ser útil, né? E transpor os muros da academia, assim, né? Tu é professora também da FAPA, de Direito. Quais são os teus próximos passos, assim, de pesquisa, de investigação, teus interesses?
Pois é, eu quero continuar pesquisando liberdade de expressão. Eu descobri, nem sabia que existia uma decisão nos Estados Unidos da década de 70, que diz que o dinheiro é uma forma de expressão. Então, a Suprema Corte decidiu que dinheiro é uma forma de expressão, por isso é possível financiamento eleitoral de campanha, porque, na verdade, é uma forma de as empresas, que são as grandes financiadoras, né, se expressarem democraticamente, enfim. O que eu acho bem perigoso, então, eu quero continuar pesquisando em liberdade de expressão. Não posso perder o foco do direito civil, porque, afinal, também é a minha formação, mas eu gostaria de pesquisar um pouco mais isso, né, quais são os limites da liberdade de expressão, especialmente em sociedades como a brasileira, em que é de uma democracia jovem e de um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, com uma série de fragilidades, né? Como defender a liberdade de expressão em um país em que nem todo mundo tem condição, digamos assim, de utilizá-la da maneira como seria o mais justo, né?
Pois é, e vivemos um momento bastante específico, assim, no contexto do Brasil. Alguma observação, alguma coisa que te chamou atenção em relação à liberdade de imprensa e de expressão?
Há muito, né? A gente percebe, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, qualquer ação que se ajuize contra o ministro Gilmar Mendes, o jornalista vai perder, qualquer ação que ele ganhe, que ele ajuize, ele vai ganhar. Então, a gente tem dois pesos e duas medidas, o que é muito visível. Então, eu acho que, dos últimos tempos assim, que o Brasil vive de democracia, esse é o mais tenso para os jornalistas e para a liberdade de expressão de maneira geral. Especialmente diante de algumas figuras públicas, né? Então, a gente percebe muito no Brasil, hoje em dia, que algumas pessoas são intocáveis. Isso realmente não é liberdade, né? Isso é uma falsa liberdade. E eu acho que é pior das liberdades, porque a gente não consegue lutar de uma forma aberta, né? Porque ela não se mostra. Então, digamos que, infelizmente, no Supremo, a gente tem especialmente um ministro, que é o ministro Gilmar Mendes, que é um grande, digamos assim, uma personalidade que vai contra essas liberdades.
Muito bem, eu conversei com a Fernanda Nunes Barbosa, autora de Biografias e Liberdade de Expressão, Critérios para a Publicação, lançamento da Arquipélago Editorial, que tem sessão de autógrafos logo mais às 19h. Fernanda, muitíssimo obrigada pela entrevista e sucesso para o livro.
Obrigada, então estão todos convidados daqui a pouco ali na Praça de Autógrafos.
Seis horas 23 minutos, estamos apresentando Estação dos Livros ao vivo da Praça da Alfândega. O programa segue agora com uma dica de livro do professor de artes visuais Eduardo Vieira da Cunha.
Boa tarde, eu sou Eduardo Vieira da Cunha, sou artista plástico, sou professor ali também do Instituto de Artes, sou pesquisador em artes visuais. Bom, a minha dica seria um livro que está sempre comigo aqui e que eu retorno seguidamente, que é Utopia, a melhor forma de governo, do Thomas Moros, e, enfim, é um clássico que trata dessa questão da utopia em todas as áreas do conhecimento, desde as artes visuais, a filosofia, a psicanálise, e tem muito a ver com as artes visuais. Então, a minha outra dica seria o livro chamado John Lennon em Nova York,
do James A. Mitchell, John Lennon em Nova York e os Anos da Revolução. Na verdade, é um livro sobre a história lá do John Lennon em Nova York. Para mim é algo que toca muito, porque eu morei em Nova York lá um pouco depois, no final dos anos 70, 80, e o livro trata daquele universo efervescente de cultura em Nova York e de toda aquela geração de artistas e de músicos que abriu um novo caminho para pesquisa nas artes e na música também. Então seria essa a dica.
Seis horas 25 minutos, estamos apresentando o programa Estação dos Livros. Seguimos agora com Thaís Uchoa na reportagem. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Eu vou conversar agora com Diana Schwember, Pedro Henrique Tesch e Flávio Aguiar, que fazem parte do livro Recicladores de Histórias, Catadores de Sorriso. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Então, Diana, eu queria que tu começasse me contando como é que surgiu essa ideia desse projeto.
Bom, o projeto ele teve início a partir de uma dissertação de mestrado em saúde e desenvolvimento pelo Nila Salle Canoas. Então, eu trabalhei com qualidade de vida e perfil socioeconômico dos catadores da região metropolitana de Porto Alegre. Trabalhei nas cooperativas de Canoas, Esteio, Novo Hamburgo e São Leopoldo. E percebendo, assim, através dos resultados, a questão de qualidade de vida um pouco baixa, eu convidei, então, fiz um convite ao Pedro, né, o Pedro Henrique Tesch, que é fotojornalista, para a gente pensar em algum projeto que pudesse valorizar e mostrar, então, esses catadores para a população em geral. Então, foi realizado um convite, nós fizemos umas sessões fotográficas e aí nós começamos a pensar o que nós faríamos com essas fotografias. Então, surgiu, então, o livro e também uma exposição fotográfica.
Pedro, olhando o livro, eu pude perceber que as fotos todas são preto e branco. E eu queria saber por que dessa escolha.
Na verdade, quando veio a ideia do projeto, né, a gente sabia que eram pessoas, né, que em algum momento não são vistos no nosso cotidiano, né? Digamos que na fotografia o preto e branco ele dramatiza de alguma maneira. Digo isso tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Só que nessa ideia era para mesmo contrastar a questão dessas pessoas que não são vistas, mas que daqui a pouco essa é uma foto que talvez alguém só passasse olho, mas para prestar atenção no material que a gente fez no livro, ele está chamando atenção para o lado positivo, né? Então o preto e branco para chamar um pouco mais atenção, parar para ver, tentar identificar o que está acontecendo, e quando se desse por conta e ver que são pessoas que estão felizes nos seus trabalhos, estão, né? Então foi a escolha do preto e branco, foi a questão mais de dramatizar na fotografia, né?
Vou te pedir para passar o microfone para o Flávio. Flávio, para ti, como foi participar desse projeto? Se tu te sentiu contemplado nas tuas reivindicações?
Sim, para nós esse projeto foi de grande valia, né, para nós recicladores, pelo fato de que fizemos parte, né, do mundo invisível para muitas pessoas e grande parte da sociedade e poder público. Então, esse projeto, quando a Diana nos convidou e nós aceitamos de coração, né? Nós vimos que era uma oportunidade, né, da gente pegar e contar para ela a nossa história e ela em fotos, né, e livro, fazer aparecer um pouco mais esse mundo invisível que é de grande importância para o meio ambiente, é de grande importância e de inserção social para muitas famílias, né? Então, para nós, participar deste projeto foi de grande valia.
Diana, eu vou te perguntar como foi para ti sair do teu conforto da faculdade. É um lugar confortável, né, para a gente, e para ir para esses lugares em que as pessoas realmente não são vistas, sair do teu local de conforto para retratar essa realidade.
Bom, eu tive a felicidade de ter sido convidada, né, a trabalhar na incubadora de empreendimentos solidários do Nila Salle em 2013. eu fazia um estágio de psicopedagogia, né? Eu sou bióloga e fiz uma formação em psicopedagogia e fui fazer um estágio num espaço institucional. E pela minha área da biologia, eu precisava de um espaço que atendesse as minhas necessidades. Então, apesar de ser professora, eu não queria a sala de aula. E eu conheci, através da incubadora, então, a reciclagem. Eu não conhecia. E a Coop Camate, que o Flávio está aqui hoje, né, foi a primeira cooperativa que me recebeu. Então, em 2013, eu conheci as cooperativas de reciclagem e senti necessidade de trabalhar a questão de educação ambiental, de qualidade de vida, de saúde, mas, principalmente, de que as pessoas pudessem reconhecer aquilo que eu também tinha conhecido. Eu também não conhecia, né? Num determinado momento da minha vida, eles começaram a ser visíveis. Eles não foram sempre visíveis para mim. Então, foi esse o convite que eu fiz pro Pedro, né? Então, até foi uma declaração dele, que ele pode também falar. Foi justamente convidar uma pessoa que não conhecia também como eu para registrar aquilo que eu também não via. E eu acho que o livro tem justamente esse objetivo, de mostrar para as pessoas quem está trabalhando lá no seu município, está recebendo o seu resíduo, né, que muitos chamam de lixo, e para essas pessoas, como disse o Flávio, é uma inserção social, é questão de renda, é uma inclusão, um espaço de trabalho, é um espaço de formação, é um espaço de convivência. Então, para sair do meu conforto, na verdade, eu me sinto muito confortável dentro das cooperativas de reciclagem agora. E eu me sinto muitas vezes mais confortável dentro das cooperativas de reciclagem, no espaço do Fórum dos Recicladores do Vale dos Sinos, do que na própria faculdade, por incrível que pareça. Porque lá eu sou bem recebida, porque lá nós construímos coletivamente algumas questões, debatemos e eu me sinto muito bem. Então, na verdade, esse projeto pode ter sido muito bacana para eles, mas para mim foi, com certeza, muito maior.
Agora, tu me disseste que te sentiu muito bem e uma das minhas perguntas era como tu te sentiu, como que tu foi recebida nesses locais, assim, se teve uma recepção, uma resistência, que às vezes as pessoas não querem falar, né?
Sim, pois é, e todos os espaços que eu fui, né, e eu acho que essa era a minha preocupação, e eu espero que seja de muitos pesquisadores, que quando a gente vai num espaço assim, como qualquer outro espaço de pesquisa, quando nós vamos... Pelo menos eu nunca fui mal recebida, né? Mas nós temos a obrigação, como pesquisador, de dar algum retorno, né? Eu penso assim. Então, se eu fui lá dentro do espaço da Coop Camate, ou se fui dentro da COTRI, da Co-Prefeitoria e da Colabora em Novo Hamburgo, eu tenho que trazer alguma coisa de retorno para essa população. Eu não posso lá pesquisar e ver que está tudo bem ou tudo mal e não voltar com nenhuma contribuição. Então, o livro, né, e foi para essa nossa preocupação, né, Pedro? O livro foi justamente trazer para eles um retorno. Tá, e aí, o que vocês vão receber? O que vai mudar? Bom, fui lá, pesquisei a qualidade de vida. Bah, a qualidade de vida é baixa autoestima. E aí, o que a gente vai fazer para mudar? E foi o que nós pensamos. Vamos mudar.
Lembrando que quando a gente chegou com todo o equipamento de fotografia, né, lentes, corpo de câmera e tudo mais, acreditava que talvez ia ter uma resistência por parte deles, né? Só que, ou então, na verdade, o que eu cheguei a escutar em alguns momentos foi que qual é a desgraça que tu veio fotografar aqui? Ah, a gente tá triste? Qual é o problema que tá acontecendo? E no fim, não, a gente tá aqui pra fazer vocês, mostrar que vocês são gente como a gente vai fazer fotos de vocês, que daqui a pouco são pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma fotografia, que para fazer uma foto é só uma foto de documento. Então tu vai levar um equipamento legal, tu vai fazer umas fotos que muitos deles, quando a gente fez a exposição, nos abraçavam e diziam, bah, eu tô muito bem na foto, sabe? No primeiro momento que eu também tive esse receio de chegar e como é que eu vou ser recebido. A Dayana, o pessoal até já tinha inserido a ideia e tudo mais. Aí, então, e no, foi completamente diferente. Tu acaba te inserindo ali, então é muito bacana mesmo.
Flávio, me fala um pouquinho, na verdade, para os nossos ouvintes, da importância do teu trabalho, da importância do trabalho socioambiental da cooperativa.
Para nós que trabalhamos com a inserção social, né? Hoje nós somos 25 cooperados, né? Somos uma cooperativa que hoje tem a oportunidade, né, através desse reconhecimento, né, do trabalho da Dayana, do trabalho do Nila Salle, né, ser reconhecido, né, ter esta oportunidade de estar aqui na rádio da universidade, ter a oportunidade de participar de feiras, né, vendo as nossas fotos ali, nossos colegas, é de grande valia. Isso é importância para nós como seres humanos, né, que pouco valorizávamos o nosso próprio trabalho, né, que é de grande valia para o meio ambiente, é a questão da inserção social, né? Então, a autoestima dessas pessoas, né? Esse conhecimento que veio para eles do trabalho, da importância desse trabalho.
eles não sabiam, né? Então, essa questão socioambiental, né, para eles era tudo novidade, né? Essa linguagem da universidade, essa questão das fotografias, tudo era novidade para nós, né? A gente não conhecia, é um outro mundo, né? A gente conhece o material reciclado, né? A gente sabe que tem que criar esse material para nós termos o nosso sustento, né? Então, hoje, tu está dentro de uma cooperativa, ter a oportunidade de estar aqui, ter a oportunidade da Dayana, junto com os colegas dela, levar esta imagem dos catadores aí fora, para nós não tem preço isso, né? Não tem esta oportunidade que vocês estão dando. Nós, como recicladores, só agradecemos, e isso nos dá força para continuar fazendo aquilo que estamos fazendo com dedicação.
O trabalho da Dayana, então, ele significa reconhecimento do teu trabalho.
Exatamente, o trabalho da Dayana veio fortalecer, né, a nível público, a nível de sociedade, um reconhecimento maior, né, e a importância do nosso trabalho, né? Então isso foi grande valia para nós.
Pedro, voltando ainda nas fotos, assim como tu disse, elas passam muitos sentimentos, né, para quem tá vendo e tal. Tu tivesse esse cuidado de posicionar, não sei como que tu trabalha, mas de posicionamento, de forma a elevar a autoestima dessas pessoas nessas fotos?
Pois bem, o trabalho foi todo, também desde o início eu disse para a Dani assim, ó, vou chegar em todas as cooperativas, e a ideia é assim, continuo... Ok, mas eu uso uma lente de um tamanho considerado, que não tem como alguém ficar à vontade num determinado espaço. Porém, e isso me permitiu em todas as cooperativas, a questão de poder começar a conversar com eles. Trocava uma ideia. Estava ali como se eu fizesse parte daquele setor ali que estava fazendo a triagem, alguma coisa assim. Então começava a me inserir nesse espaço. Sempre respeitando. Porque é evidente que daqui a pouco alguém não se gostaria de se ver numa foto em tal momento. A pessoa talvez não estava num bom dia. Então, cada grupo, cada setor que eu ia da cooperativa, eu ia trocando uma ideia com alguém, ia conversando um pouco, fazia uma piada, às vezes não dava certo, às vezes dava certo. Quando dava certo, já puxava algum outro assunto. Via que muitas máquinas lá dentro tinha sempre personalizado, né? Cada um organiza o seu cantinho, digamos assim. Então, tinha um com adesivo do Grêmio, então puxava o assunto do time. Tinha a outra pessoa que era mais vaidosa, tinha uma flor. E tu gosta de flor, e começar a conversar sobre flores, isso fazia com que o trabalho fosse fluindo naturalmente, sem eu avançar o espaço, que talvez, como foi comentado, não é a questão, a resistência, até o momento que a gente acha que tem resistência, que na verdade eles não são explorados como a gente acabou fazendo nesse livro. Então, mas a partir do momento que tu tá ali dentro, eles te abraçam de uma maneira inexplicável, assim.
E sobre a seleção das fotos, foi conversado com eles, se eles... aceitavam ou não certa foto,
né? Sim, foi conversado. A gente mostrava, muitas vezes eu mostrava na hora a foto, e só claro, né, até no livro, até que um tamanho ainda reduzido, mas eu mostrava na própria câmera, a pessoa olhava e já até gostava. Mas no dia que a gente fez a exposição, por exemplo, que aí a foto está numa foto impressa num tamanho maior, foi quando veio, foi assim que todo mundo parou para ver, assim, que valeu a pena, sabe? E aí foi tanto para mim quanto para eles, assim. E para a Dayana também, tenho certeza, que a gente viu que a gente fez um trabalho bonito, a gente não quis ser desrespeitoso com ninguém em nenhum momento, e que a gente estava ali sempre para mostrar o lado completamente positivo da importância deles, né? E tanto passar isso para a fotografia.
Dayana, eu queria que tu me dissesse o que tu aprendeu com essa experiência, o que tu...
Bom, eu... aproveitando o espaço, primeiramente quero agradecer, né, a Rádio URGS e também a todas as cooperativas que nos receberam, né, Pedro? Eu acho que o nosso trabalho, como eu sempre falo, eu faço questão de sempre levá-los junto, e o Flávio, ele vem, né, sempre que eu convido, ainda bem. Porque a importância desse trabalho, ela não é importante somente para mim, ela é importante para todo o grupo que participou, né? E ele está dando vários frutos, principalmente para as cooperativas, que é esse o objetivo, né? Eu e o Pedro, nós somos somente mensageiros de alguma coisa muito maior que eles fazem. Então, com certeza, mudou a minha perspectiva, assim, de trabalho, né? Que eu vou continuar, atualmente estou fazendo doutorado, mas na área de reciclagem, né? Porém, com mulheres agora, meu foco. Mas mudou totalmente a minha perspectiva, e é essa a nossa vontade, acho que tanto minha quanto do Pedro, que as pessoas também percebam e também possam mudar a sua perspectiva em relação ao trabalho dessas pessoas, né?
que elas valorizem, que elas conheçam, que elas comecem a se comprometer com a coleta seletiva, que elas começam a fazer a realização dessa separação, porque tem uma pessoa lá na ponta que está recebendo e merece ter um trabalho digno que depende de nós.
Eu vou agradecer, então, a participação de vocês. Eu conversei com Diana Schwember, Pedro Henrique Tesch e Flávia Aguiar, que estão lançando aqui na Feira do Livro o livro Recicladores de Histórias, Catadores de Sorriso. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado.
Um dos livros segue agora com a jornalista Ana Laura Freitas, que conversou com a escritora cubana Teresa Cárdenas.
Buenas tardes, Teresa. Muchas gracias por recibir la radio de la universidad.
Buenas tardes. Agradecido a ustedes, como no. Gracias.
Teresa, la temática de los negros ha sido constante en su trabajo. Usted es descendiente de esclavos y el protagonista de Perro Viejo es un esclavo, ¿sí? ¿Cómo es para usted convertir sus experiencias en literatura?
Bueno, lo primero partió de una insatisfacción, que yo sentía cuando niña, de no encontrar personajes que se parecieran a mí físicamente. No había muchos negros en la literatura para niños, no había negros que fueran superhéroes, no había negros protagonistas de historias, y entonces eso un poquito como que no me dejaba identificarme plenamente con las historias que leía cuando era niña. Siempre había alguien rubio, siempre ojos azules, y entonces eso no coordinaba muy bien con la realidad que yo vivía en una familia muy grande, humilde, de negros, blancos, chinos, todos mezclados, porque en Cuba somos una gran mezcla racial, igual que aquí en Brasil. Y entonces eso me dio un poco como que una inquietud al respecto, tenía una curiosidad por saber qué sucedía, por qué no aparecían estos personajes. Claro, eso en mi mente de niña, yo no entendía otras cosas, ¿no? Entonces con el tiempo, cuando empecé a escribir, me gustaba mucho escribir diarios, alguien me convenció de que podía comenzar a escribir una historia y lo primero que afloró fueron aquellas inquietudes que tenía yo de niña. Cartas al cielo, que es conocida aquí como Cartas a mi mamá. El título se lo cambiaron en Estados Unidos. Es una historia que trata de una niña negra, huérfana, que pierde a la madre. Por eso escribe sus cartas al cielo, donde está ella para la niña. Ahí le cuenta todas las cosas con las que tiene que convivir. Ella tiene que ir a vivir con otra familia. Y allí se tropieza con un mundo de violencia, de discriminación. Un mundo donde un niño no debería experimentar algunas cosas. Y sin embargo, ella las tuvo que experimentar. De ahí más o menos va la historia de Cartas al Cielo. Cartas al Cielo también es un asomo también a, digamos, la primera experiencia que una niña tiene con la menstruación. No son temas que se tocan en la literatura para niños y jóvenes, al menos no en Cuba. Aparece un personaje que en la literatura para niños y jóvenes, que es la abuela, casi siempre es la abuela consentidora, la abuela que mima a los niños. Esta no tiene nada que ver con esa imagen que tenemos a veces de las abuelas. Es una mujer feroz, es una mujer que la agrede a ella, es una mujer que por momentos parece que no la ama. Luego ella se da cuenta que es también resultado un poco de lo mismo que ha sufrido esta mujer, que no sabe cómo expresar amor y solamente expresa la violencia que ha experimentado en su vida. Hay estas cosas, hay también una relación, un amigo que tiene, Roberto, que es un niño blanco. Entonces asoma entonces este conflicto en la familia también, de qué tú haces con ese blanquito, ¿no? Y entonces para ella esa expresión de blanquito era un poco raro porque no la asociaba con Roberto, que es como conoce al amigo, al compañero, con el que se sienta en la hierba y mira al cielo y ve imágenes. Sabes que en las nubes los niños juegan a ver imágenes. Para ella no era el blanquito, era Roberto, era su amigo, su hermano. Afloran todas estas cosas, afloran también la religión afrocubana. Una familia que profesa esa religión, que hace esos ritos y demás. es un asomo a diferentes temáticas de lo que sucede en la sociedad cubana.
Cartas para mi mamá está traducido para portugués, ¿sí?
Sí, cómo no. Cartas a mi mamá salió por Palas, editora, una editorial de Río. También salió Cachorro Velo, Perro Viejo. Con ellos tengo en preparación otro libro que se llama Mae Sireia, que trato, es un poco mezclo la ficción, está un poco imaginativa del imaginario afrocubano con la realidad, con la historia. Narro, es una historia donde se narra qué sucedió cuando salió el primer barco lleno de africanos para América, ¿no? Entonces yo digo que hay una sirena, una sirena que los va bordeando el barco, ¿no? Como una manera como de proteger a los hijos de ella que se los llevaban. Ahí en esta sirena yo simbolizo un poco las tradiciones de los africanos, las cosas que tuvieron que dejar atrás, todas aquellas cosas que añoraban, los dioses en los que creían, todas esas cosas, ¿no? Y es muy bonito, espero que lo vean y lo disfruten mucho y lo lean aquí.
Bueno, Teresa, pero estás aquí en la Feria de Porto Alegre para el lanzamiento del Perro Viejo por aquí. Cuéntanos un poquito de esta historia.
Bueno, Perro Viejo se desarrolla en la etapa también de la esclavitud. El Perro Viejo es, el protagonista es un anciano. Me gusta mucho traer a los ancianos a los libros también. Es un anciano esclavo. No sé si sabes, cuando los esclavos llegaban a cierta edad que ya no eran útiles trabajando en los campos de caña, los ponían a hacer otros tipos de trabajo. Entonces el trabajo de Perro Viejo era abrir el portón por donde salían a caballo las carrozas o los caballos de sus dueños, y ese era su trabajo. Y desde ahí él hace una reflexión de toda su vida, todos los que le acompañaron a él en esa gran travesía, no ya en el mar de los que trajeron, sino aquí, esa travesía horrorosa que fue la esclavitud, y de lo que todavía estamos sufriendo y experimentando, porque todavía existe a nivel mundial. Perro Viejo es un antihéroe. Yo trato también mucho en mi literatura los antihéroes. Es un antihéroe, es un hombre que teme, es un hombre que por momentos tiene valentía, pero por otros también teme mucho. Llega un momento en su vida que no le importa ya ni estar vivo ni estar muerto. Hay una frase, me estaban recordando ahorita, que él decía que no le temía al infierno, cuando el sacerdote le decía que si seguían esas cosas se iba para el infierno. Esa era una manera también de domesticar, de esclavizar a los negros esclavos, porque los traían y les despojaban de todo, de sus creencias, de sus nombres, de sus familias, de todo lo despojaban. Y le decían que si no creía entonces en la fe católica, se iba a ir para el infierno. Y entonces él decía que no le importaba irse para el infierno, porque ya él había vivido en el infierno. Él estaba viviendo en el infierno, él sabía lo que era, ¿no? O sea, que no iba a significar para él un cambio demasiado grande al morirse ir para allá, ¿no? Una manera muy dura, muy cruel de hablar, ¿no?, de su vida, de todo lo que él experimentaba.
Bueno, dijiste que cuando niña usted no se veía representada en los libros que leía. ¿Piensas que esta situación ha cambiado?
Afortunadamente se comienzan a dar algunos pasos hacia la aparición de rostros diferentes en la literatura para niños y jóvenes. Yo solamente recuerdo uno o dos libros donde hay la presencia de indígenas, por ejemplo, de aquellos que vivían en Cuba antes que llegaran los blancos y los negros, Guameniquinaje, creo que se llama. De libros chinos, muy pocos. Te digo, la cubanidad está integrada de mucha gente que viene de diferentes partes del mundo. Lo que más ves son blancos, pocos negros, menos chinos, menos de lo otro. En Cuba hay hebreos, hay japoneses, hay chinos, de todas partes, haitianos. No hay ningún niño haitiano todavía, no he visto, ¿no? Y entonces tenemos carencia de esos rostros diferentes, de esas historias diferentes en los libros para niños y jóvenes. Son pocos, muy pocos los personajes, digamos, qué sé yo, se pueden contar con las dos manos de personajes que protagonizan, no ya estoy hablando de los que aparecen como si fueran una comparsa, digamos, detrás. Los que protagonizan, los que son héroes, no hay mucho, la verdad.
Porque, Teresa, usted es autora de libros para niños y jóvenes. Entonces, ¿qué le motiva escribir para esos lectores?
Bueno, ya lo que te dije, lo que no encontraba cuando niña, además que tengo tres hijos, ¿no? No quisiera que ellos pasaran por lo mismo que yo pasé. Quiero que ellos se identifiquen, que ellos no, como a veces han tenido que experimentar a muchos niños negros, discriminación, racismo, y sienten que lo negro es lo... no es que lo aprende, sino que le tratan de inculcar que lo negro es lo feo, lo diferente, lo animal, lo bruto. Entonces hay que escribir historias, no solamente el maestro y los padres, los escritores podemos hacer mucho también para que esta intolerancia que hay, para que este racismo, para que esta discriminación que hay en todas partes del mundo desaparezca, porque la raza humana es solo una, no porque uno sea blanco, porque uno sea negro, chino. No, el hombre no sé por qué siempre quiere ser, siempre está hundido en su individualismo, ¿no? Claro, somos diferentes, pero como raza somos una sola. Entonces ese mensaje tiene que llegar a los niños. Ahora mismo vemos este fenómeno de la emigración, de todas estas personas cruzando el Mediterráneo, muriendo sus hijos, 500 en un bote que puede llevar, qué sé yo, 50, atravesando el Mediterráneo para llegar a Europa. Es horrible. Es horrible las cosas que suceden, la gente que tiene que salir de Siria, la gente en Palestina, la gente en Colombia, los desplazados de Colombia. El mundo está muy revuelto, está muy violento, y tengo una sincera preocupación por los niños, ¿no? Que es en definitiva por la humanidad, porque son los que van a llevar las riendas, ¿no? De lo que sucede en el planeta en 20, 30 años. Y entonces si llegan allí, ya llegan dañados, llegan violentados, llegan despedazados. Entonces va a ser un mundo mucho más violento del que vivimos hoy. Entonces eso sí me preocupa mucho.
Bueno, Teresa, y para finalizar, ¿cómo usted ve el espacio de las escritoras negras en la literatura hoy?
Bueno, si te refieres a las cubanas, realmente somos pocas. Somos pocas las cubanas, cada día se van integrando más. Hay grupos de personas que se están agrupando en alrededor de este tema, blancos, negros, se celebran peñas, se hacen programas en la televisión. Hace poco en la televisión salió un programa sobre la mujer negra en Cuba, pero realmente más bien se ve desde el punto de vista de la academia, desde las mujeres profesionales y demás. Yo creo que hay que un poco como que traer, ¿no?, a las que no son profesionales. Hay que juntarlas todas a debatir sobre esta temática. Aquí en Brasil hay muchas más escritoras negras, digamos. El movimiento contra la discriminación y el racismo es mucho más fuerte que en Cuba. También el preconcepto es mucho más fuerte que en Cuba. En Cuba, Fidel mismo lo reconoció, hay muchos revolucionarios comunistas que son racistas. Para todos luchan, probablemente den la vida antes de la revolución, pero sin embargo si su hija se tuviera que casar con un negro, entonces no, ¿no? Y entonces esa doble moral, esa hipocresía, ¿no?, todavía está mucho en Cuba, en los altos niveles, en las bajas esferas, en todas partes. También falta, es mi sentir, hacer una conciencia más en la población negra sobre estas cosas. Hay mucho que no les interesa. Hay muchos que como están tranquilos, miren otras partes como están tratando los negros. Aquí, por lo menos, no, sí nos discriminan, pero no nos matan, ¿no? Entonces, no hay una conciencia de lucha, no hay una conciencia del defender lo tuyo, no hay una conciencia de quién eres, ¿comprende? Creo que también un poco los años vividos han tratado como que de matizar, ¿no?, de rebajar un poco eso. Y sí, debatimos a veces la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, cómo no, qué bonito, hablamos de Malcolm X, hablamos de todos esos grandes luchadores, Martin Luther King, hablamos de Rosa Parks, hablamos de todas esas personas, hablamos aquí en Brasil también, pero no hablamos de Cuba. En Cuba sí hay racismo, hay alguna gente que todavía no entiende. Ya, punto, ¿no? Hay muchas cosas que se están debatiendo, hay muchas cosas que están sobre el mantel ahora mismo, sobre la aparición, por ejemplo, de negros en la televisión. Ya, pero eso fue después de una lucha y después de una intensa lucha, porque ahora están apareciendo negros finalmente en la televisión. pero como siempre hay sus estereotipos. Entonces el negro es el ladrón, o el negro es el animal sexual, o el negro es el marginal, o el negro es el esclavo. No es muy diferente de aquí en Brasil, me imagino. Aparecen mucho esos personajes, esos estereotipos. Estamos luchando con eso. Estamos tratando de llevar a las nuevas generaciones otro tipo de mentalidad al respecto. Pero realmente, si no se reconoce la problemática, es muy difícil que la gente se una en la lucha para hacer las cosas. Si no se hablan con claridad de las cosas que suceden, si no se expresan abiertamente esas cosas, entonces puede suceder que nos demoremos no 50 años más, 100 años más, en llegar a donde están los negros ahora en Brasil, que es una lucha abierta, despiadada contra el racismo, de negros y de blancos también, porque realmente he tenido la muy bonita experiencia de estar con amigos hablando de este tema, y hay blancos también interesados. Es que todos somos una raza, ¿entiendes? Y entonces la solidaridad es muy grande. Todavía en Cuba no hay, por ejemplo, hace poco se realizó una marcha gay en Cuba, que es un país tan machista, ¿no? Se realizó una marcha gay. Se han realizado todo tipo de marchas, menos una marcha por los derechos de los negros. Y yo siempre digo que la lucha de los negros por sus derechos es la lucha más vieja de Cuba. Desde que llegó el primer africano a Cuba, está luchando por su libertad. Lleva más de 500 años, llevamos más de 500 años. Y sin embargo, todavía no se ha ni reconocido esa lucha, ni reconocido la importancia que tiene real el aporte africano a nuestra cultura. Sí, se dice, sí, español, pero realmente no se reconoce. Incluso en los libros para niños de las escuelas, hay escasamente un capítulo o la mitad de una hoja que trata sobre la esclavitud. Entonces son maneras también de silenciar, de acallar toda una memoria, toda una raíz, todo un pasado que duele y que todavía está influyendo en los negros de esta generación.
Muy bien, Teresa, muchas gracias por tu entrevista, por tu atención. Bueno, que tengas un buen trabajo aquí, gracias, en Porto Alegre, siempre en tus libros.
Gracias. Estoy muy interesada en publicar aquí. Quisiera hacer algunos contactos con editoriales de aquí de Porto Alegre. Ya me hablaron de algunas. Quisiera publicar alguna historia que pueda publicarse de manera bilingüe, o sea, en portugués y alguna lengua indígena. Me gustaría mucho. También es una, no me gusta la palabra minoría, ¿no? Es una parte de la población que hay que respetar y hay que asumir. Y me gustaría llegar a ellos también, identificarme, que leyeran mis cosas, no solamente que quedara en las ciudades, quisiera ir más allá.
Bueno, ojalá tengamos más libros suyos aquí. Sí.
Seis horas e 57 minutos. Programa Estação dos Livros vai ficando por aqui neste dia de transmissão da Feira do Livro de Porto Alegre. Trabalharam no programa de hoje Manuela Nogueira na produção, Ana Laura Freitas, Thaís Uchoa, Ana Giolo, Mariane Quadros nas reportagens com apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, com supervisão do engenheiro Luiz Esperotto. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!